6 horas em Brasília.
O que acontece? O que está sendo feito agora no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional.
Boa noite, eu sou Jéssica Gonçalves.
E eu sou Sheila Noleto e você acompanha agora as principais notícias do dia.
Organização Mundial da Saúde declara pandemia de coronavírus.
No Brasil, sobe para 52 o número de casos confirmados da doença.
Em todo o mundo, já são mais de 13.700 casos confirmados e cerca de 4 mil mortes, a maioria na China.
Aqui no país, Fiocruz capacita laboratórios para realizar testes do Covid-19.
Nós estamos ao vivo no YouTube, Rádio Nacional BR e no aplicativo Rádios EBC para celular.
Nos siga também pelo Twitter, @ Rádio Nacional BR.
Hoje é quarta-feira, 11 de março de 2020.
Repórter Nacional.
Começamos essa edição falando sobre a declaração da Organização Mundial da Saúde de que o mundo vive uma pandemia de coronavírus.
A pandemia ocorre quando uma epidemia atinge grandes proporções. Confira os detalhes na reportagem de Sayonara Moreno.
A doença Covid-19, causada pelo novo coronavírus, se tornou uma pandemia. A situação foi assim declarada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, nesta quarta-feira, por meio do diretor-geral da entidade, Tedros Ghebreyesus.
We have therefore made the assessment that
avaliamos que o Covid-19 pode ser caracterizado como uma pandemia. Pandemia não é uma palavra para ser usada de maneira leve ou descuidada. É uma palavra que, se mal utilizada, pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a luta acabou, levando a sofrimento e morte desnecessárias.
O diretor fez questão de mencionar que a situação de pandemia não altera a avaliação da OMS sobre a ameaça do coronavírus e nem mesmo o que já está sendo feito pelos países e as recomendações já dadas. Apesar da condição mundial, Tedros Ghebreyesus destaca que é possível fazer as coisas certas e com calma. Além disso, mencionou a importância de proteger os cidadãos do mundo e que esta é a primeira vez em que se vê uma pandemia que pode ser controlada. A OMS informou que, desde as primeiras notificações do Covid-19, a recomendação segue a mesma para todos os países, o que inclui ativação e ampliação dos mecanismos de resposta a emergências, informar profissionais sobre riscos e como se proteger, encontrar, isolar, testar e tratar todos os casos de Covid, incluindo o rastreamento de todos os contatos, preparar hospitais e proteger e capacitar os profissionais de saúde. Assim que declarou a situação de pandemia, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, também fez questão de mencionar que todos os países devem buscar o equilíbrio entre proteger a saúde, minimizar efeitos econômicos e sociais e respeitar os direitos humanos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E aqui no Brasil, subiu para 52 o número de casos confirmados do novo coronavírus. Foram 18 a mais de ontem para hoje. São Paulo continua no topo da lista com 30.
Pois é, Sheila, para o Ministério da Saúde, a mudança de classificação da doença para pandemia já era esperada, mas veio de forma tardia. É o que nos conta ao vivo a repórter Cariane Costa. Boa noite para você, Cariane.
Olá, Sheila. Olá, Jéssica. Boa noite a todos. Isso mesmo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, declarou hoje que nada muda no Brasil com a nova classificação da OMS para a pandemia de coronavírus. Na avaliação de Mandetta, o anúncio da Organização Mundial da Saúde já era esperado, mas demorou a chegar.
Atrasadamente, a Organização Mundial da Saúde dá a devida medida técnica, né, que o Brasil já estava cobrando deles há um bom tempo. O Brasil está numa fase que nós ainda não temos transmissão sustentada dentro do Brasil, mas devemos ter.
Transmissão sustentada é quando já não é possível identificar a sequência de contaminação de pessoa a pessoa. O ministro disse ainda que qualquer paciente com sintomas como febre e tosse que chegue de outros continentes será considerado caso suspeito para o coronavírus. Mandetta participou hoje como convidado de uma comissão na Câmara dos Deputados para discutir as ações preventivas para a doença. A reunião foi aberta pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Maia disse que o parlamento vai colaborar com o governo federal em relação à destinação de verbas para as ações de combate ao coronavírus.
E os projetos de transferência de recursos de uma rubrica para outra passam necessariamente pelo Parlamento brasileiro e a nossa intenção não apenas dar celeridade, mas também ajudar com recursos alocados pelos parlamentares.
O ministro da Saúde afirmou que para ampliar os atendimentos na rede pública, a pasta calcula por alto um impacto de R$1 bilhão nos cofres públicos. No Brasil, foram confirmados hoje 52 casos de coronavírus. 907 seguem em investigação. São Paulo é o estado com maior número de casos, com 30 no total. Em seguida, vem Rio de Janeiro com 13. Bahia, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal com 2 casos cada. E Alagoas e Minas Gerais, Espírito Santo com 1 caso cada. Em todo o mundo, já são mais de 131.700 casos confirmados e cerca de 4 mil mortes, a maioria na China. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, chegou a comentar uma situação aqui no Distrito Federal, em que o governo local teve que entrar na justiça para obrigar o marido da mulher diagnosticada na semana passada a fazer o teste.
É um caso emblemático de como que nós vamos conduzir esse assunto com a sociedade brasileira. Confirma-se o caso da paciente e o marido se recusa a permanecer em isolamento, circula dentro do hospital, se recusa a fazer o exame. Se nós formos para esse quadro com esse tipo de comportamento, será muito difícil não termos curvas de ângulo muito agudo. Entendamos que, no momento, nós temos que fazer aquilo que está ao alcance das mãos de cada um dos brasileiros. Lavem as mãos, se estiver gripado, se estiver resfriado, não visite pessoas idosas.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai anunciar ainda hoje, daqui a pouquinho, quais medidas sanitárias que o Congresso Nacional vai tomar para prevenir a disseminação do coronavírus no Brasil. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
E a Fiocruz está capacitando laboratórios para realizar testes do coronavírus.
O treinamento começou hoje com especialistas de 6 estados, não é isso? Fabiana Sampaio, boa noite, Fabi.
Oi, Jéssica, boa noite. Isso mesmo, técnicos de laboratórios de 8 estados estão sendo capacitados no Rio de Janeiro para o diagnóstico laboratorial do novo coronavírus, o Covid-19. A iniciativa da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz e do Ministério da Saúde acontece até a sexta-feira na capital fluminense. Após o treinamento, 12 laboratórios públicos de 12 estados vão estar aptos a realizar o teste capaz de detectar o vírus. A meta, de acordo com a Fiocruz, é que até o fim da semana que vem, as 27 unidades da federação estejam preparadas para realizar os exames. O treinamento começou hoje com especialistas do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Na sexta-feira, será a vez dos profissionais de Sergipe e Alagoas. Turmas do Pará, de Goiás, São Paulo e do Rio Grande do Sul já foram capacitadas. Na capacitação, são abordadas questões como vigilância laboratorial, protocolo para o diagnóstico do novo coronavírus, recomendações sobre biossegurança, transporte de amostras, situação de cada estado e as perspectivas em relação à vigilância. Além disso, os especialistas discutem montagem de protocolos, revisão e análise dos resultados. Este é o terceiro treinamento realizado pela Fiocruz. O primeiro foi feito com especialistas dos institutos Adolfo Lutz, de São Paulo, e Evandro Chagas, do Pará, além de técnicos dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública de Goiás e do Rio Grande do Sul. A segunda capacitação abrangeu profissionais de 9 países da América Latina. Além dessa capacitação, a Fiocruz também atua na produção de kits com insumos para os testes. Ao todo, a Fundação já tem preparados 20 mil kits para testes diagnósticos do novo coronavírus e a meta é chegar, neste momento inicial, a 30 mil kits. Ao vivo da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
O assunto ainda é saúde. Aqui no Brasil, há 3 dias para o fim da primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, pouco mais de 100 mil crianças e adolescentes foram vacinados. Daiana Vitor.
Faltam 3 dias para terminar a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo deste ano. Então, ainda dá tempo de você ir até um posto de saúde para imunizar crianças a partir de 5 anos até adolescentes de 19. A meta do Ministério da Saúde é proteger 3 milhões de crianças e adolescentes, mas pouco mais de 100 mil foram vacinados até o início de março. Apesar da pouca procura pela vacina contra o sarampo, a doença já matou 3 pessoas este ano no Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. Esta última vítima era um bebê de 8 meses. 8 estados já registraram 338 casos, sendo a maioria em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já em 2019, foram 16 mortes e mais de 18 mil contaminados, a maioria em São Paulo. Além desta campanha, que se encerra na próxima sexta-feira, estão previstas outras 2 etapas. Uma em junho para pessoas de 20 a 29 anos e outra em outubro para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Os casos de sarampo no Brasil começaram a surgir novamente em 2018, importados da Venezuela. Os primeiros contaminados foram no Amazonas e em Roraima. Da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor.
No horário de Brasília, 6h11. A gente volta ao Congresso Nacional, mas o assunto agora é economia. A Comissão Mista de Orçamento concluiu agora à tarde a votação de projetos que tratam das regras para a divisão de parte do orçamento impositivo entre o governo e parlamentares.
O repórter Vitor Ribeiro acompanhou e traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, Vitor. A reunião foi longa, né?
Sim, Sheila. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos. A reunião durou 4 horas. Até que a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional conseguisse finalmente concluir a votação de projetos de lei encaminhados pelo governo sobre as regras da execução do orçamento da União. O governo vetou que os parlamentares decidissem livremente sobre a destinação de 30 bilhões de reais, o chamado orçamento impositivo. Em troca, encaminhou esses projetos de lei como parte de um acordo com o Congresso. Foram 3 projetos, um votado ontem e outros 2 aprovados hoje. O PLN 4, mais polêmico, trata de pouco mais de 19 bilhões de reais em emendas parlamentares e foi o primeiro a ser votado hoje. A base de apoio do governo não gostou da proposta. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, voltou a manifestar descontentamento com o acordo proposto pelo Planalto.
Eu vou votar contra, mas aqueles que votarem a favor estão votando com o texto do presidente da República. Que a população também não se revolte com esses, porque esses estão atendendo esse texto. Nós estamos dizendo que esse texto é ruim para o Brasil.
Mesmo assim, o texto foi aprovado sem destaques da forma como foi encaminhado por Jair Bolsonaro. O presidente chegou a usar as redes sociais para pedir que o Congresso não votasse o projeto enviado pelo próprio governo, que prevê os valores das emendas. Na manhã de hoje, parlamentares contra a medida apresentaram uma carta assinada por cerca de 100 deputados e senadores ao ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, para pedir oficialmente a retirada do projeto da pauta do Congresso. Agora há pouco, ao chegar ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que ainda aguarda uma análise técnica do governo para decidir o futuro desses PLNs. Se o governo não retirar a proposta, o próximo passo é levar os projetos de lei à votação em plenário. O relator, deputado Cacalhão, do Partido Progressista, defendeu a aprovação do projeto sem mudanças.
Nós tomamos uma decisão nesse momento, nesse instante, de apresentar o texto da forma original, como ele veio do Executivo, como ele foi mandado para esta casa, como foi falado aqui, com a assinatura do presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, eleito por mais de 57 milhões de votos, a quem compete a função de mandar para cá os PLNs, como também de retirar caso ele viesse se arrepender.
Os membros da Comissão Mista de Orçamento também aprovaram sem alterações o PLN 3, que isenta o governo de pagar 9 bilhões e meio de reais em emendas parlamentares. A votação marcou o fim dos trabalhos da comissão mista responsável pelo orçamento deste ano. O presidente da comissão, senador Marcelo Castro, do MDB, encerrou a reunião com um discurso conciliador, dizendo que a gente está numa transição do orçamento autorizativo para um modelo de orçamento 100% impositivo. Ao vivo da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
De volta ao Brasil, após viagem aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ministros que atuam no Palácio do Planalto, incluindo da Secretaria de Governo, General Ramos. Voltamos com informações de Sayonara Moreno.
Entre os assuntos do encontro estiveram questões de interesse do Executivo que dependem de análise do Congresso Nacional. Inclusive, Guedes chegou a enviar uma carta ao Legislativo pedindo apoio dos parlamentares na aprovação de reformas que tramitam na Câmara e no Senado. As reformas são uma tentativa de Guedes em driblar e tentar sair da crise econômica internacional. Para ele, é importante que as medidas sejam aprovadas até o meio deste ano. No documento, o ministro da Economia cita 14 projetos de lei, 3 propostas de emenda à Constituição e 2 medidas provisórias. Entre as matérias estão as PECs de reforma do Pacto Federativo, que tira a concentração de recursos da União e passa para governos locais, a PEC emergencial, que corta temporariamente salários de servidores em momentos de crise fiscal, e a PEC que acaba com os fundos considerados desnecessários. Guedes menciona na carta ao Congresso que a manutenção das reformas estruturais torna possível a recuperação do espaço fiscal que favoreça estímulos à economia. E ainda defende que a aprovação rápida dos textos pode facilitar a proteção da economia brasileira diante da crise econômica que o mundo enfrenta. Cobrado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para que envie as propostas de reforma tributária e administrativa, o ministro Paulo Guedes se compromete na carta a enviar a reforma administrativa ainda esta semana e a tributária até a semana que vem. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
E o prazo para a adesão ao acordo dos planos econômicos foi estendido por mais 5 anos. Gésio Passos é quem tem ao vivo as informações. Oi, Gésio, boa noite para você.
Boa noite, Sheila. As pessoas que pedirem na justiça a correção de valores perdidos nos planos Besser, Verão e Collor poderão ter mais 5 anos para aderir ao acordo entre os bancos e poupadores fechados com aval do Supremo Tribunal Federal. O prazo anterior de adesão ao acordo, feito em 2017, acabaria nesta quinta-feira, dia 12. A proposta de ampliação do acordo foi assinada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a Federação Brasileira de Poupadores, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro e a Federação Nacional de Bancos. As negociações foram mediadas pela AGU e pelo Banco Central. A homologação do acordo ainda depende de aprovação do STF. Os poupadores que entraram na justiça com ações coletivas até 11 de dezembro de 2017 também poderão aderir ao acordo. Antes, o prazo era dezembro de 2016. A novidade é a possibilidade de adesão de poupadores que reclamavam a correção do plano Collor 1, até agora limitada a quem tinha recursos na poupança durante o plano Collor 2. Quem tiver ações coletivas transitadas em julgado também pode aderir ao acordo em melhores condições financeiras. Mais de 113 mil pessoas aderiram até o momento. O novo acordo vai permitir 358 mil novas adesões de poupadores. Agora, mais de 665 mil pessoas poderão ser beneficiadas. Os pagamentos de todos os planos serão feitos em uma única parcela em até 15 dias úteis após a validação da adesão. Os valores do acordo ainda serão corrigidos pelo IPCA nos próximos 5 anos. É com vocês.
Obrigada, Gésio.
Em Brasília, 6h19. Você vai ouvir ainda hoje.
Uruguai anuncia que vai deixar a Unasul e voltar ao Tratado de Defesa com os Estados Unidos.
Museu Nacional do Rio de Janeiro se prepara para reabrir as portas no bicentenário da independência.
Repórter Nacional.
A Grande Nevasca de 1888 nos Estados Unidos é o tema do História Hoje.
Rajadas de ventos de 130 km por hora, muita neve e um apagão surpreenderam moradores dos Estados Unidos em 11 de março de 1888. Uma grande nevasca atingiu toda a região, de Washington D.C. a New England, por 5 dias. As cidades ficaram paralisadas. De acordo com a previsão do clima feita pelo Serviço de Meteorologia dos Estados Unidos um dia antes, a tempestade seguiria em direção ao mar e não afetaria diretamente a população americana. Mas houve uma reviravolta. Ao colidir com a frente fria do Canadá, acabou dando origem à maior tempestade do século XIX. Em Nova York, a velocidade com que a neve despencou do céu provocou a queda de fios de telefone e telégrafos, deixando a cidade sem comunicação em 12 de março. Os moradores que tentaram sair de casa para ir ao trabalho acabaram ficando presos nos trens. A camada de neve na rua passou de 1,20 m de espessura. Boa parte dos detalhes conhecidos sobre como Nova York resistiu a esse período foi relatado pelo empresário William Stanway, dono da fabricante de pianos Stanway & Sons. De acordo com os registros em seu diário, no dia 13 de março, terceiro dia da tempestade, a neve deu uma trégua e o frio era intenso, a ponto de usar a expressão de sentir que estava congelando até a morte. Apesar disso, William Stanway conseguiu manter os compromissos naquele dia usando um trenó puxado por cavalos. No dia seguinte, ele conta que a neve voltou a cair. Fábricas e escolas fecharam, não havia como se locomover. Até os cavalos começaram a morrer por falta de comida. Para tentar conter o acúmulo de neve, pessoas faziam pequenos túneis e acendiam fogueiras na tentativa de derreter o gelo. A cidade estava parada, mas o show tinha que continuar. Os responsáveis pelo circo Barnum & Bailey decidiram seguir adiante com as apresentações no Madison Square Garden, mesmo sem uma grande quantidade de espectadores na plateia. A tempestade se prolongou até o dia 15 de março. Em alguns pontos, a neve chegou a 15 metros de altura. Edifícios e casas de até 3 andares praticamente desapareceram. Só em Nova York, a tempestade fez 200 vítimas. O total de mortes na região nordeste dos Estados Unidos chegou a 400. Depois que a tempestade acabou, os cidadãos levaram quase uma semana para voltar à vida normal. História Hoje. Produção Beatriz Evaristo. Sonoplastia Messias Melo. Apresentação Fátima de Melo.
O Uruguai anunciou que vai deixar a Unasul e voltar ao Tratado de Defesa com os Estados Unidos.
A decisão, Jéssica, acompanha a maioria dos países da região, incluindo o Brasil e a Argentina. Os detalhes com Marieta Casarré.
Ernesto Talves, chanceler do novo governo do Uruguai, anunciou que o país deixará a Unasul, a União de Nações Sul-Americanas, e vai regressar ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o TIAR. Os anúncios mostram mudança no rumo das relações exteriores do país. De acordo com o governo, a saída do Uruguai da Unasul se deve ao não funcionamento do organismo. Além de estar sem o secretário-geral desde 2017, não possui uma sede e foi abandonado pela maioria dos países. Atualmente, permanecem no órgão apenas Guiana, Suriname e Venezuela. Em abril do ano passado, os governos do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru decidiram de forma conjunta se retirar da Unasul em função da prolongada crise no organismo. Outro anúncio foi o regresso do Uruguai ao Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. No ano passado, o chanceler anterior havia iniciado um processo de desligamento do órgão. O Ministério das Relações Exteriores do Uruguai afirmou que as mudanças de eixo no novo governo têm como objetivos o compromisso com o multilateralismo, o fortalecimento da OEA e a formação de alianças baseadas em uma institucionalidade forte e não em afinidades ideológicas. Talvi anunciou ainda que sua primeira missão oficial como chanceler será a Assembleia Geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, no dia 20 de março, em Washington, nos Estados Unidos. O chanceler disse também que o Uruguai está avaliando convites para fazer parte do Grupo de Lima e do PRO-Sul. O Grupo de Lima é composto por 15 países e é o principal fórum regional de discussão sobre a crise venezuelana. Já o PROSUL, composto por 8 países, trata de temas de integração em infraestrutura, energia, saúde, defesa, segurança e combate ao crime. De Montevidéu, no Uruguai, Marieta Casarré.
Sheila, o Museu Nacional do Rio de Janeiro se prepara para reabrir as portas no bicentenário da independência.
Mas a volta do Palácio Histórico ao roteiro cultural do Rio ainda terá muito trabalho pela frente. Confira na reportagem de Tamara Freire.
O Museu Nacional, destruído por um incêndio em 2018, deve reabrir parcialmente em 2022 para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil, mas a reforma só deve ser concluída mesmo em 2025. A previsão está no cronograma da nova estrutura de governança do museu, apresentado nesta quarta-feira durante um seminário no Rio de Janeiro. Para concluir o projeto, a instituição também vai precisar de novos aportes, já que até o momento conseguiu levantar 164 milhões de reais dos 340 milhões necessários. A quantia já arrecadada, no entanto, é suficiente para custear a restauração das fachadas, da cobertura e dos jardins, prevista para ser entregue daqui a 2 anos. E a vice-diretora do museu, Cristiana Cerejo, lembra que, junto com todo o esforço para recuperar o Palácio Histórico, que abrigava as exposições, também é preciso restabelecer as áreas administrativas e de pesquisa da instituição, que é um dos principais centros de estudo das ciências naturais do país.
Então já tem projetos de módulos para os laboratórios de pesquisa e agora a gente está trabalhando para ver o tamanho dos acervos, o que sobrou, como é que a gente vai desenhar esses novos prédios para a gente poder abrigar, uma vez que vamos dizer, conectados com os laboratórios de pesquisa, mas os lugares de acervos são separados. Para a exposição demora um pouco mais, porque a gente tem que ter os espaços para receber esse material de exposição e a parte de pesquisa está andando bastante também.
Pelo cronograma, ainda neste mês de março será finalizado o projeto da cobertura e a fachada do bloco 1 do Palácio. E em abril começa a recuperação dos bens integrados desse mesmo bloco. Em maio será finalizado o resgate nos escombros do incêndio e começam a ser feitos os projetos de arquitetura, para em julho começarem as obras na fachada e na cobertura. Já em 2021 começam as obras nos outros blocos, na Biblioteca do Horto e nos Jardins do Palácio. Simultaneamente, a área acadêmica será transferida para o novo campus das Cavalariças, que já está sendo construído. Em 2022, devem ser entregues as intervenções na fachada e nos jardins e, em 2024, terminam as obras no interior do Paço do Palácio e no anexo. Já o projeto museográfico e a nova área de exposição permanente só devem ser finalizados em 2025, com toda a reforma concluída. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
E vamos ao destaque da Agência Brasil. 2 semanas após o navio Stella Banner encalhar, a cerca de 100 quilômetros da costa brasileira, no Maranhão, parte das cerca de 3.400 toneladas de óleo armazenadas no tanque da embarcação começou a ser retirada hoje. De acordo com a Marinha, os trabalhos começaram por volta das 2 da tarde, após a realização de testes no sistema de transferência. A informação no site agenciabrasil.ebc.com.br.
Esportes.
Assunto para Leandro Martins. Boa noite, Leandro.
Boa noite, Sheila. A ministra japonesa dos Jogos de Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, afirmou que considera inconcebível a mudança no calendário das Olimpíadas. A declaração de Seiko foi feita no parlamento japonês, hoje em Tóquio, e aconteceu menos de 24 horas depois da entrevista de Haruyuki Takahashi, integrante do comitê organizador local, ao jornal norte-americano Wall Street, levantando a possibilidade de a Olimpíada de Tóquio ser adiada por 1 ou 2 anos. O clima de dúvida sobre a realização ou não do evento este ano é, claro, consequência da propagação do novo coronavírus, o Covid-19, pelo mundo. O Japão registra até o momento 560 casos confirmados e 12 mortes, mas o Covid-19 já se espalhou por Ásia, Europa e América, como a gente vem relatando aqui. No entanto, a ministra japonesa admitiu que cabe ao Comitê Olímpico Internacional a decisão final sobre a realização dos Jogos de Tóquio. Sheila.
Obrigada, Leandro Martins. E essas foram as principais notícias do Brasil e do mundo.
Você fica agora com as informações da sua região.